de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Eu quero convidar o pregador desta noite, o pastor William Menezes.
Adolescente do mundo na primeira igreja batista de Irajá. Casado com Vivian Menezes e pai de três lindos gatos, Banguela, Soluça e Nessi. Formado em teologia no Seminário Teológico Betel, idealizador do Nove Team, que potencializa líderes e ministérios de adolescentes na sua igreja local. Conferencista para jovens e adolescentes, pastor William é um homem criativo, com profundidade que tem abençoado muitas pessoas. A glória da sua vida é viver para a glória de Deus. Recebam com muito amor, pastor William Menezes.
Boa noite, igreja. Que alegria. Já estou meio emocionado já no início. Pessoal muito generoso, né? Esse vídeo deram uma moral para a gente aí, né, pastor Jarbas, pessoal. Irmãos, já tiveram no congresso mais de 6 mil pessoas presencialmente. O alcance do Instagram já passou de 30 mil. No YouTube já passou de 10 mil. Nós já tivemos 93 conversões para a glória de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso aí? Graças a Deus. Pessoal, pode entrar. Quero agradecer a Deus pela vida da nossa igreja, nosso pastor. Já falei ali umas palavras para ele ali, já dei uma emocionada. Vou me segurar agora porque eu preciso ter domínio próprio nesse momento. Deus abençoe o senhor, pastor, sua família, a igreja de modo geral. Abra sua Bíblia em Atos 9. Vamos falar sobre o chamado de Paulo, parte 2. Atos 9, 17. Atos 9, 17. Amém? Diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Essas aqui são as telas que o pessoal pintou cada culto. Você vê que essas telas estão prontas, mas essa tela aqui, eu vou atrapalhar a Brenda, mas eu não vou sujar a minha mão no nome de Jesus. Essa aqui ainda está pela metade, e tem uma outra tela ali embaixo que ainda nem foi pintada, está em totalmente branca. Eu não sei qual é a área da sua vida, como está a sua vida, se a sua vida está uma tela branca, uma tela preta, por traumas, pecados, dificuldades, ou uma tela pela metade, ou você já está vivendo a obra de arte que o Senhor Jesus vai fazer na sua vida. Então eu quero falar para você que você não vai ficar pela metade. Aquele que começou a boa obra vai terminar na sua vida no nome de Jesus. Muito obrigado, pode voltar no seu lugar. Eu amo muito falar sobre chamado. Quem me conhece sabe disso. O pastor Meise fala da pós-modernidade. Toda pregação dele, se não falar da pós-modernidade, tem alguma coisa errada. Porque a pós-modernidade, pastor Isaac é libertação o tempo todo. Não tem outro assunto, é libertação. E o pessoal fica brincando comigo quando eu falo, tudo é chamado. Você tem que cumprir o seu chamado e tal. Consegui botar o tema de chamado. Graças a Deus. Mas eu creio que chamados estão sendo despertados. E eu quero agradecer a Deus por essa igreja acreditar no meu chamado quando ninguém acreditou. E eu estava me lembrando da carta que eu li no dia do meu concílio, que há muito tempo atrás eu escrevi junto com a minha namorada, que agora é esposa, pedindo à igreja para pagar o meu seminário, porque a igreja pagou o meu seminário. Eu sou fruto dessa casa para a glória de Deus. E aí eu queria ler essa carta para você. Eu escrevi dia 1 de fevereiro de 2009. Escreva essa carta à diretoria da Primeira Igreja Batista de Irajá. Nascido e criado em Rodilândia, na Baixada Fluminense, quando pequeno, frequentei a Igreja Universal do Reino de Deus, levado pelo meu pai. Acabei me mudando para a frente da PIB devido à separação dos meus pais. Após a separação dos meus pais, fiquei um pouco rebelde e me afastei de tudo que era igreja. Após um tempo, comecei a frequentar a PIB por causa dos embaixadores do rei. A igreja era muito importante para mim, mas mais um lugar para bagunça. No ano de 2006, com a chegada do pastor Natan, através da Gincana Team, vi que deveria tomar uma decisão ao lado de Jesus. A partir daí, comecei a ter um real compromisso com Deus, me envolver, orar e ler a Bíblia. O livro de Daniel mudou a minha vida. Assim como Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei, eu me decidi não me contaminar com os manjares do mundo. Larguei alguns amigos que não queriam nada com Deus e abri o jogo com o pastor Natan. Falei da fama que eu tinha, que não era muito agradável, mas agora queria pedir ajuda ao pastor para a minha caminhada com Jesus. Em pouco tempo, me tornei presidente dos adolescentes e trabalhando com os adolescentes, nunca estive tão feliz na minha vida. Com o passar do tempo, comecei a trazer algumas palavras e senti o desejo pastoral comigo, no qual eu sempre escondi. Algumas pessoas diziam que eu tinha chamado e eu negligenciava o meu chamado. Então, em 2008, num culto do Aviva, o pastor Michel Piragini estava pregando e ele falou que a nossa vida era como alguém que subia numa montanha e quando a gente subia naquela montanha, a gente colocava uma placa falando que o Senhor era o dono da nossa vida. E naquele culto, na galeria lá atrás, eu decidi ativar e aceitar o meu chamado. Deus tem confirmado a cada dia mais e não consigo me ver vivendo de outra maneira. A nossa igreja tem sido muito importante na minha vida em todos os sentidos, mas principalmente no espiritual. Vejo uma igreja que está crescendo muito pela graça de Deus, que está ousando, porque ousar e sonhar são passos importantíssimos para a conquista. Vejo a nossa igreja como uma referência e vai ser cada vez mais em busca da pregação fiel da palavra de Deus. Conversei com o pastor Natan e o pastor João com o desejo de cursar o seminário. Não só eles, mas também outros pastores que me deram alguns conselhos. Uma das dificuldades eram as financeiras. Já que o Seminário do Sul custava R$500 e o Seminário Betel custava R$270. Tenho a plena convicção que Deus, do que Deus tem para mim, que é o chamado pastoral. Cuidar de vidas é o que eu mais amo. Queria pedir a ajuda à diretoria da PIB de Irajá se me ajudarem a cursar o seminário no qual eu posso começar, se concordar. Com carinho, que Deus abençoe a todos, William Menezes. E aí, eu quero agradecer a Deus, porque a diretoria aprovou, a igreja pagou o meu seminário e hoje, para a glória de Deus, eu sou um dos pastores dessa equipe sensacional. E você vê que Deus mudou a minha vida como Deus mudou a vida de Paulo. Paulo era um assassino, Paulo tinha tudo para dar errado, Paulo mandou matar, mas ele teve um encontro com Cristo, como eu tive, como você teve, e se você não teve, quem sabe você vai ter hoje, e Deus mudou a minha história, e Deus também pode mudar a sua história. Paulo teve um chamado contagiante, ele escreveu 13 cartas, ele plantou várias igrejas, ele treinou várias pessoas, e eu quero te dar algumas dicas para você ter um chamado contagiante no nome de Jesus. Primeira dica: o chamado é ativar quando eu sou cheio do Espírito Santo. Paulo precisou que Ananias orasse por ele, para ele voltar a ver, e diz a Bíblia que quando Ananias orou, algo como escamas caíram dos seus olhos, e ele ficou cheio do Espírito Santo. Não tem como viver chamado, fazer a obra de Deus, estando vazio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio. Outro dia eu fui no aniversário em Caxias, e a minha bateria estava acabando. E eu não conheço, assim, eu só conheço a nossa área aqui. Aqui eu estou em casa, conheço as ruas, as entradas, tranquilo. Mas quando eu vou para longe, louvado seja Deus pelo Maps. Se não fosse o Google Maps, ia dar ruim. Hoje você não pergunta as coisas para os outros. Você bota no Maps e vai embora. E eu estou lá para dentro de Caxias, e no Maps estava dizendo lá que eu ia chegar em 30 minutos. A minha bateria estava em 12%. Falei: Jesus, bota força nessa bateria aí, no nome de Jesus. Eu estava bem dentro de Caxias, um lugar que eu nunca tinha ido, minha bateria estava com 5%, faltavam 12 minutos. Eu: Senhor, segura essa bateria, tirei o Bluetooth, tirei o Wi-Fi, tirei tudo, fui tirando as coisas, eu consegui chegar no lugar com 1% da bateria. Mas foi muito tenso, e ali eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu ia comprar um carregador para botar no carro. E eu comprei, para eu nunca mais passar por esse aperto. Eu tomei uma decisão que não dá para ficar vivendo com uma vida espiritual meia bomba. Não dá para ficar com esse sentimento que nós não estamos cheios do Espírito. Não dá para ficar com esse sentimento de ser só somente um potencial. Chega de ser um potencial, está na hora de você ser uma realidade no nome de Jesus. Então, se a sua bateria espiritual está acabando, peça ao Senhor para Ele te encher do Espírito Santo, porque não existe chamado sem o Espírito Santo. Uma segunda dica: o chamado é urgente. Olha o que vai dizer no versículo 20: logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Paulo, quando ele se converteu, depois de 3 dias que ele estava lá orando e sem ver, assim que ele volta a enxergar, é cheio do Espírito, ele começa a pregar imediatamente que Jesus é o Filho de Deus. Não espere para você começar o seu chamado, você precisa começar agora. O chamado tem um senso de urgência. Estava lendo um livro que ele estava falando sobre faça agora, que o autor do livro, ele colocou na cabeça dele, quando ele acordasse, todo dia ele ia falar pela manhã, faça agora 50 vezes, e quando ele fosse dormir, ele ia falar, faça agora 50 vezes, sabe por quê? Porque o fazer depois, o entrar depois, o ir para o ministério depois, e fazer depois, isso é um matador do seu chamado. Isso é um destruidor. Então, se Deus está te dando um chamado, você precisa ativar esse chamado agora. É urgência. Tem pessoas morrendo sem Jesus, e através da sua vida, do seu chamado, você vai poder alcançar essa pessoa. Eu quero falar para você que Deus não está interessado no seu conforto. Deus está interessado no seu crescimento pessoal. E para você crescer, Deus vai te colocar em situações desconfortáveis, porque o crescimento vem quando a gente está em situação desconfortável. Marinheiro bom é feito em mar bravo. As melhores batalhas são dadas para os melhores soldados. Então, meu irmão, Deus não está interessado no teu conforto somente. Ele vai te colocar em situações desconfortáveis para o seu crescimento. Então você tem que parar, no nome de Jesus, de ser uma fábrica de desculpa. Hoje eu fui chamar uma pessoa para vir para o congresso, eu chamei várias pessoas. Ela falou assim, ah, eu vou ver se eu vou, porque eu tenho que estudar. Eu falei, não é possível que você vai ficar estudando até meia-noite. Era 2 horas da tarde, e eu falei, 2 horas da tarde, se você estudar até as 7, você mora em Irajá, o culto é 7:30, se você estudar de 2, eu duvido que ele estudou de 2 às 7, eu duvido. Acho que ele viu algum jogo, fez alguma coisa. Eu falei para ele assim, queridão, estuda, tem que dar o seu melhor nos estudos, mas a Bíblia diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Querido, pare de buscar somente as coisas da terra, porque você não foi criado para a terra, você não é uma pessoa que vai ficar aqui. Nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, a nossa pátria é o céu, você está aqui de passagem, isso aqui é um ensaio para a eternidade. Você não é uma pessoa da terra tendo experiências do céu. Você é uma pessoa do céu, tendo experiências na terra, e você precisa entender que o que vale mais não são as experiências da terra, são as experiências do céu, porque isso aqui vai passar e rápido. Jesus pode voltar daqui a 10 minutos e acabou. Você crê nisso? Eu creio que Ele pode voltar daqui a 10 minutos. Jesus pode voltar amanhã e acabou. Aqui acabou, então você precisa falar o sim para o seu chamado agora. Paulo, quando ele se converte, ele muda completamente. E sobre chamado, tem uma frase do John Dewey que fala assim: a certeza da vocação não ocorre quando vemos todas as portas fechadas e depois contemplamos o ministério. A vocação verdadeira é quando vemos todas as portas abertas e só conseguimos enxergar a porta do ministério. É quando você olha para as coisas de Deus e você fala assim, isso é muito maior, isso é muito mais. Uma terceira dica para você ter um chamado contagiante. Um chamado contagiante confunde as pessoas. Olha o que vai dizer no versículo 21. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? Ele não veio para cá justamente para levar os presos aos chefes dos sacerdotes? Paulo começou a confundir as pessoas. Ele teve uma mudança pessoal. Chamado vem com mudança. Lá na minha casa, eu e minha esposa estamos em ambiente de mudança. Já vendemos alguns móveis. Quando eu cheguei em casa, estava aqui na igreja, quando eu cheguei de noite, parecia que era outro lugar, um vazio no quarto, o outro quarto vazio, botamos tudo para outro quarto, porque nós estamos em ambiente de mudança, nós vamos nos mudar. E eu quero falar para você, se você quer ter um chamado contagiante, você precisa entrar no ambiente de mudança, uma atmosfera de mudança, porque o chamado nunca mais vai te deixar o mesmo. Ah, pastor, mas eu era ateu, eu já matei alguém, eu já roubei, eu sou um ex-drogado, eu era rebelde, eu levo desonra para minha família. Querido, a presença de Deus é tão forte que quando uma pessoa é impactada pelo poder de Deus, ela começa a confundir as pessoas. Você vai sair desse congresso confundindo as pessoas. Vai ter adolescente que vai chegar na escola, que dava mau testemunho, que falava palavrão, que falava que era de Jesus e não era, que atrapalhava a aula, que não estudava, e quando ele chegar lá na segunda-feira, o pessoal vai falar assim: o que aconteceu com você? E vão falar: aconteceu que eu tive um encontro com o Deus do meu chamado, e agora eu mudei. Mas você fazia isso? Fazia, não faço mais. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aonde tem pecado, superabundou a graça de Deus. Ambiente de mudança. Quarta dica, fortaleça o seu chamado em Deus. No versículo 22 diz assim: todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Enquanto o pessoal estava duvidando dele, o pessoal estava questionando ele, ele começou a se encher mais de Deus. Quer ter chamado contagiante? Seja cheio de Deus. Invista na sua vida com Deus. Por exemplo, hoje a gente vive num mundo muito doido. Eu particularmente não tenho como responder todas as mensagens do WhatsApp. Eu não tenho como, eu já não fico mais chateado quando alguém vem assim, às vezes para dar uma catucada, falar: poxa, eu mandei uma mensagem, o senhor não ouviu. Eu falo com amor e falo assim: não está dando e tal, não sei o quê. Eu tenho muita coisa, muita mensagem. E é interessante que não dá, são mais de 500 mensagens, se você pegar meu celular agora, às vezes eu até quero responder, mas é interessante que às vezes, quando a minha esposa me manda uma mensagem, eu respondo. Quando um amigo muito próximo me manda uma mensagem, eu respondo. Quando o pastor Meise manda uma mensagem, eu arrumo um tempo. Quando o pastor João, quando o Atati, quando alguém que é íntimo manda uma mensagem, eu arrumo um tempo de responder. Não que eu não queira responder os outros, mas como eu tenho intimidade, acaba virando uma prioridade. Onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar que às vezes a gente quer resposta de Deus, mas não tem intimidade com Deus. A gente quer tudo de Deus, mas a intimidade é zero. Você precisa mergulhar em Deus, você precisa ter intimidade com Deus. Hernandes Dias Lopes vai dizer que a Bíblia é o livro dos livros, concebido nos céus, nascido na terra, odiado no inferno, pregado pela igreja, é inerrante, infalível, é suficiente. Você precisa ter uma vida de oração. Eu vi um vídeo do pessoal orando. Alguns bandidos entraram dentro de uma igreja e pediram oração. E eu olhei aquele vídeo e eu fiquei pensando: se fosse eu, o que eu iria fazer? Eu iria orar também. Eu iria orar, sabe por quê, meu irmão? Vai que numa oração daquela, um bandido se converte. Você crê nisso? Eu creio. Paulo mandou matar, hein? Paulo era assassino e virou um dos maiores missionários. Nós precisamos ter vida de oração. É no lugar secreto da oração que a batalha é perdida ou ganha. Essa frase é do Edward Pison. É no lugar secreto da oração que a batalha é perdida ou ganha. Tem momentos na nossa vida que a gente já entra derrotado. Sabe por quê? Porque a gente não está orando. Agora, tem momentos na sua vida que o gigante é enorme, o mar tá doideira para cá, trovão para lá, vento para lá, mas você entra com o leão da tribo de Judá, você entra com sangue nos olhos, porque na sua vida há o sangue do Cordeiro de Deus. Você entra com uma coragem que não tem como explicar. Essa coragem Davi teve com Golias. Penúltima dica: cuidado com os matadores do seu chamado. No versículo 23, vai dizer que passaram alguns dias e os judeus decidiram em comum acordo matar Paulo. O que tem de matador de chamado é impressionante. Uma vez eu li uma história que Billy Graham, quando ele entrou no seminário, o diretor do seminário virou para ele e falou assim: você não tem jeito nenhum para ser pastor. O que você está fazendo aqui nesse seminário? Você tem que fazer outra coisa. Imagina se Billy Graham ouvisse aquele matador de chamado. Queridão, para de ouvir o matador de chamado e começa a ouvir o Deus do teu chamado, no nome de Jesus. Em último lugar, seja um despertador de chamados. No versículo 26, Paulo vai dizer: quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que realmente fosse um discípulo. Então Barnabé levou os apóstolos e lhe contou no caminho: Saulo vira o Senhor, o que falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Deus. Paulo, através da vida de Barnabé, que foi um despertador de chamados na vida dele, ele agora vai começar a sua caminhada e ele vai começar a despertar chamados. Eu queria pedir para você colocar um barulho aí que eu pedi, por favor, do despertador. Pode colocar? Quem acorda rápido com o despertador, levanta a mão. Quem demora? Quem bota mais 5 minutos? Bota para mim, por gentileza, o barulho do despertador, tem como? A Bíblia vai dizer assim, pode botar, tá, se achar. Quem tem esse barulho aí no celular, levanta a mão. Tem gente aí que está se identificando. Sabe o que barulho é esse? É a hora do seu chamado despertar no nome de Jesus. Para de botar mais 5 minutos, mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, o despertador do céu está tocando, e se o seu chamado despertar, você vai despertar outras pessoas. Efésios 5:14 diz assim: foi Paulo que escreveu, por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu queria encerrar, eu queria pedir para a igreja, para o pessoal apagar as luzes, por favor. Fica tranquilo, rapidinho aí. Pode apagar para mim, por gentileza, todas as luzes, podem apagar todas as luzes, por favor, tudo, do telão também, por gentileza, isso. Eu queria que você pensasse que talvez a sua vida está assim, ela está sem um chamado de Deus, ela está nas trevas, ela está no escuro. Mas aí, hoje, esse momento, é um momento de você acender a luz do seu chamado, de você acender a luz da sua vida. E aí eu quero pedir às pessoas que estão à minha direita aqui, que estão com o celular, para ligarem a sua lanterna. Já pega o celular todo mundo aí, por favor, por gentileza, todos os lugares. Só à minha direita aqui ligar a lanterna, pode todo mundo que estiver aí, pode dar essa moral aí, por favor. Ajuda o pregador no nome de Jesus. Coisa linda, pode abaixar aqui, agora esse pessoal daqui, por favor, pode abaixar, esse pessoal daqui, pode abaixar, esse pessoal daqui, pode abaixar, só a galeria, que coisa linda, agora pode abaixar, obrigado, só o templo agora, só o templo, agora todo mundo, fica aí com a sua luz para o alto. Apaga a sua luz, por favor. Apaga a luz só esse lado aqui, só esse lado aqui. Apaga a luz da galeria. Apaga a luz dessa ponta aqui, por favor. Pode ficar assim, por gentileza. Sabe qual é a moral da história? Na igreja muitas vezes é assim, ó. Tem alguns com seu chamado brilhando e outro com seus chamados enterrados, sepultados. Aí esse pessoal que está com o chamado brilhando está ralando igual um doido. No nome de Jesus, que você venha despertar o seu chamado agora. Toda a igreja de novo, por favor. A Bíblia vai dizer que ninguém pega uma luz e coloca embaixo da mesa. Coloca ela no lugar apropriado, fala da candeia. E a Bíblia vai dizer em Mateus 5:20, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam a luz do Evangelho de Deus em vocês e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O seu chamado é para a glória de Deus, o seu chamado é para levar luz no mundo em trevas. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eu queria orar contigo. Se você quer falar para Deus, Senhor, eu quero dizer sim ao meu chamado. Eu quero pedir para você ficar de pé no nome de Jesus. Fica de pé no nome de Jesus. Se puder dar uma luzinha aí para mim, pessoal, para eu poder ver, por favor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Não, a luz da igreja mesmo, só mais uma luzinha aí, isso. Se você quer dizer sim para o seu chamado, fica de pé no nome de Jesus. Meu irmão, para de deixar seu chamado morto. Se você quer, nessa noite, entregar a sua vida para Jesus ou voltar para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você em nome de Jesus. Pode levantar a sua mão bem alto. Pastor, eu quero. Deus te abençoe lá na galeria em nome de Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus ou voltar para Jesus. Levanta a sua mão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus te abençoe, pequeno. Eu creio em conversão de criança. A igreja está com a cabeça baixa, olhos fechados. Se você quer voltar para Jesus nessa noite, entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você, em nome de Jesus. Hoje a luz de Cristo, Deus te abençoe, Deus te abençoe. A luz de Cristo vai brilhar na sua vida. Se você está aí embaixo, nos acompanhando pela internet, e você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Mais alguém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar as pessoas a tomar essa decisão, o pessoal do Elo, para a gente vir aqui, que a gente vai orar e encerrar esse culto imediatamente após a oração, e os irmãos precisam sair por ali, porque o pessoal vai entrar por aqui, tá bom? Então o pessoal que tomou essa decisão pode vir aqui para a gente estar orando, por favor. Pode vir aqui, por gentileza, pedir para a igreja ficar de pé. Vamos abençoar os nossos novos irmãos. Deus abençoe a sua vida, cara, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querida. Deus abençoe vocês que estão vindo aí, que Deus abençoe a sua vida. Pode vir aqui que nós vamos orar por vocês, no nome de Jesus. Estenda a sua mão para cá. Senhor, abençoe esse menino. Abençoa essa menina, abençoa essa criança, abençoa essa menina, Jesus, que a vida deles venha a ser um brilho do céu na terra, que quando olharem para eles, vejam homens e mulheres de Deus. Muito obrigado, porque eles estão agora entrando para a maior família de todas, que é a família de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém.